Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos falar sobre as opções constitucionais da Revolução Liberal e o primeiro governo criado depois da Guerra Civil com a instauração do novo poder político, já não no regime de absolutismo. A Constituição de 1822, elaborada pelas Cortes Constituintes, foi jurada pelo rei Dom João VI e por todos os homens do reino maiores de 25 anos, sendo que este era um documento mais radical, ligado ao republicanismo e ao progresso, pretendendo limitar o poder real, reagir e retirar o poder à nobreza, aplicando o sufrágio universal masculino. As suas influências foram a Constituição de Cádiz, de 1812, e a Constituição Francesa, de 1791 e de 1795. Os seus principais princípios políticos era o de soberania da nação, segundo o qual o povo escolhia os seus representantes, a separação de poder, dividida entre o poder legislativo das cortes, o executivo no rei e nos ministros por ele nomeados, e o judicial nos juízes dos tribunais. O rei detinha o direito de veto, suspensivo sobre as leis aprovadas nas cortes, devendo dispor a sua discordância, mas não podendo impedir a eleição dos deputados, nem dissolver as cortes, caso o poder se supusesse ao do monarca. Alguns dos direitos mais importantes foram o direito à igualdade de todos perante a lei e no acesso aos cargos públicos, a liberdade de pensamento e de imprensa ou expressão formal e a segurança e propriedade. Havia também um sufrágio de direito universal, masculino e direto, extensível a todos os homens maiores de 25 anos que soubessem ler e escrever. O sistema de representação política era unicameralista, sendo que a Câmara dos Deputados eleita e não havendo outra Câmara específica para a nobreza como existia noutros países. A Constituição de 1822 esteve em vigor até junho de 1823, no entanto, o seu caráter demasiado progressista provocou a oposição não só dos absolutistas, como também dos liberais mais moderados, defensores do cartismo. O cartismo é nada mais nada menos do que a tendência política associada à Carta Constitucional de 1826, que foi otorgada por Dom Pedro IV, e cujos princípios liberais eram mais moderados e conservadores, procurando favorecer, portanto, o povo e também as ordens privilegiadas. A sua influência foi a Constituição Brasileira de 1824 e a Carta Constitucional Francesa de 1814. Portanto, para fazer aqui um parênteses, destes dois documentos eram as duas opções, os dois caminhos que podiam ser seguidos. Um, mais radical, e que iria levar inevitavelmente à destruição do poder monárquico e à afirmação do republicanismo, de uma forma mais radical, assim, e a Carta Constitucional, de uma forma mais moderada, procurando conciliar aquilo que eram os direitos do povo e os direitos das outras ordens privilegiadas. Alguns dos principais poderes políticos que se alteravam com esta Carta Constitucional foram a dupla soberania, partilhada entre o rei e a nação, e não uma soberania nacional, a separação de poderes, dividida entre o poder legislativo das cortes, o executivo no rei e nos ministros por ele nomeados, o judicial nos juízes dos tribunais e o moderador, novo poder, que competia ao rei, chefe supremo da nação, que detinha a supremacia sobre todos os outros poderes, podendo dissolver a Câmara dos Deputados, convocar cortes, exercer o direito de veto sobre as decisões das cortes, nomear os pares do reino, membros da Câmara dos Pares no sistema bicameral, nomear também e demitir os ministros, suspender magistrados e nomear vitaliciamente os membros do Conselho de Estado. Alguns dos direitos mais importantes foram a liberdade de pensamento, de expressão religiosa, de imprensa e de acesso à educação, e a igualdade de todos perante a lei no acesso aos cargos públicos. O sufrágio era um sufrágio direto, mas não associado a toda a população, ou seja, um voto censitário que era concedido a cidadãos ativos que dispunham de um determinado rendimento. Em diferença também dos cidadãos passivos, que possuíam apenas direitos civis, e era aí que a abrangência direta se aplicava. O sistema representativo era bicameralista, estabelecendo a Câmara dos Deputados, eleita pelos cidadãos, e a Câmara dos Pares, eleita pelo rei, hereditária e vitalícia, e em que este texto acabou por ter várias revisões, designados por atos adicionais, que vigoraram durante 72 anos, em três períodos, um de 1826 a 1828, outro de 1834 a 1836 e o último de 1842 a 1910, marcando de forma duradoura o liberalismo em Portugal. Ou seja, este foi o... A Carta Constitucional foi o documento mais, digamos que, preferível pelas opções, em detrimento de todas as outras opções políticas da época. É importante também referir que em ambos os documentos constitucionais fazia parte o regime constitucional e hereditário da monarquia. E é assim que surge então o novo ordenamento político e socioeconómico que vigorou entre 1834 e 1851. A legislação vintista não foi posta em prática, devido à reação contra-revolucionária a partir de 1823, sendo só efetivamente concretizada depois de 1834 com a vitória dos liberais e do cartismo, na qual se destacou a reforma legislativa do liberalismo português de Mousinho da Silveira. Os seus objetivos eram, por um lado, desmantelar a ordem económica e social do antigo regime, abolindo os direitos senhoriais, os privilégios do clero, da nobreza, do rei e da família real, modernizar o Estado, promovendo o ideal de regeneração nacional, e valorizar a livre iniciativa e a propriedade, beneficiando as classes burguesas empreendedoras. Algumas medidas, por um lado, associadas à modernização do Estado, a extinção do erário régio e da fazenda pública, a divisão judicial do reino em comarcas, julgados e freguesias, a criação da função de júri nos tribunais, a separação entre o poder administrativo e judicial, a abolição dos municípios de origem feudal, que foi substituída então por estas mesmas comarcas, julgados e freguesias, a abolição, a divisão administrativa do reino e das províncias por estas mesmas comarcas e concelhos. A nível socioeconómico, a abolição da dízima e das banalidades, que eram direitos senhoriais, a extinção dos morgadios e dos vínculos, que não permitiam uma maior distribuição das propriedades ou dos bens pelos vários herdeiros, acabando por não criar um aproveitamento tão grande das potencialidades do país como estava a ser verificado na época. Depois, também, a abolição dos forais, a nacionalização dos bens do clero, a extinção dos bens da coroa que passavam a pertencer ao Estado, a eliminação das portagens e de outras barreiras utilizadas para a circulação e para promover o comércio interno, a abolição dos monopólios, permitindo uma maior concorrência e o progressismo e liberalismo económico, a abolição da cinza sobre as transações e redução das taxas sobre os bens de raiz, diminuindo assim a carga fiscal. Outras iniciativas, por um lado, publicação do Código Comercial em 1833 de José Ferreira Borges para estimular o liberalismo no domínio económico em geral e no domínio comercial em particular, a abolição das corporações dos ofícios mecânicos em 1834 de forma a, digamos que, terminar com estes organismos que remontavam da Idade Média e controlavam o exercício das atividades ligadas ao artesanato ao nível dos preços e dos produtos, limitando a inovação e a concorrência, princípios defendidos pelos ideais liberais. A extinção também das novas ordens religiosas em 1834 e a venda dos seus bens eclesiásticos tomados bens nacionais em hasta pública, ou seja, quase como se fosse um leilão, numa reforma implementada por Joaquim António de Aguiar, conhecido como Mata Frades, e que permitiu a compra de propriedades pela burguesia e aristocracia endinheiradas ou a sua nacionalização, passando a propriedade de Estado, ou seja, uma política que foi um bocadinho conhecida como uma política anticlerical, sendo contra o clero. Algumas consequências desta reforma foram a libertação e a emancipação das terras quanto à sua transmissão e utilização, de forma a pôr fim ao regime de propriedade do tipo senhorial e aumentando o número de proprietários de terras livres e uniformizando fiscal e administrativamente o país, terminando assim com, por exemplo, um dos grandes problemas a nível territorial, que eram a proliferação dos baldios, terras abandonadas, o desenvolvimento de uma economia assente nos princípios liberais e capitalistas, eliminando os entraves fiscais e institucionais ao desenvolvimento e circulação da riqueza, da propriedade e das mercadorias no domínio económico, e a abolição dos privilégios de nascimento e instituição da figura do cidadão enquanto ator social e político. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_i61, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio.